são emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Em João Pessoa, 6 horas.
Chegou a hora.
A hora H.
Essa é a nossa hora que tá no ar. Paraibanos e paraibanas, boa noite. Para Paraíba sintonizar, já estamos no ar na hora H, nossa hora, falando com todo o estado em 21 emissoras por toda Paraíba. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite para você que está sintonizado aqui na hora mais aguardada do estado. A gente já está começando e fica ligado, porque aqui cada minuto é jornalismo.
Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021, a hora H está só começando.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Chegou a hora. Essa é a nossa hora. É a sua hora. A hora da Paraíba. A hora H. Na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. Hora H. Hora H. Oferecimento Rede de Postos Opção. Alfa Vistoria Veicular. Lojão Rio do Peixe. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Prefeito do Sertão Paraibano recua e desiste de decreto que liberava morte de animais abandonados.
Ainda no sertão, justiça suspende aumento salarial para prefeito e vereadores.
Prefeitura de João Pessoa articula início de aplicação de emendas impositivas de vereadores da capital.
Bancários ameaçam paralisar as atividades na Paraíba.
Líder do PMDB no Senado Federal, Eduardo Braga, sai em defesa de José Maranhão e parlamentares condenam ato de Ney Suassuna.
Índia libera exportação de vacinas contra a Covid-19 para o Brasil. Governador João Azevedo espera que país receba as doses a partir de sábado.
Já já na entrevista da hora, uma conversa com o presidente da Câmara de João Pessoa, vereador Valdir José Dausley Dinho, ele que fez visita de cortesia hoje à Rede Mais de Comunicação.
João Pessoa terá carreata a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro no próximo sábado.
O que dizem as famílias dos amazonenses que estão internados na Paraíba?
Daqui a pouco, o relato de quem espera a cura da Covid-19 para um parente.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Previsão do tempo para amanhã na Paraíba, temperatura máxima 33 graus, mínima 19 graus.
A sexta-feira será com tempo parcialmente nublado em Cajazeiras e região, que nos escuta agora pela Mais FM.
Em João Pessoa, nesse momento, 27 graus.
26 graus em Campina Grande, Rainha da Bomboneira.
Agora 6 e 4. Paraibanos e paraibanas, em meio às incertezas do acervo da vacina no Brasil, a boa notícia do dia. O governo da Índia deu um sinal verde para a exportação comercial de vacinas contra a Covid-19 e as primeiras remessas serão enviadas ao Brasil nesta sexta-feira. Planalto informou um carregamento de 2 milhões de doses que deve chegar ao país por São Paulo. A informação é um alívio, mas nem de longe o remédio para a nossa grande demanda. Com o segundo maior número absoluto de mortes por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil está numa situação delicada. Até para a produção própria, o Instituto Butantan e a Fiocruz são reféns de insumos de outras nações, como a China. A mesma China que o atual governo faz questão de ter péssima relação diplomática. O governo, agora tardiamente convertido sobre a necessidade da vacina depois do grande apelo popular, precisa nesse momento de quem mais tem criticado nos últimos tempos. Uma triste ironia.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Rede Mais. Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente.
Desde menino.
Essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e
desde 1983. Vamos que vamos, Paraíba. Estamos juntos, misturados. Que alegria, como é bom estarmos juntos mais uma vez.
E canto brejeiro que eu trago comigo é a terra que dá. Eu sou feito semente, cresce e espalha
com você se espalhando pela Paraíba toda.
Não vejo represa pra me segurar.
Ninguém segura.
Sou rochedo do tempo pra una que o vento não vai derrubar.
Amém. Eis aqui 6:06, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
A partir de agora, interagindo com a Paraíba, comigo você pode falar no Instagram, no @EronCid, Eron com H, Cid com demudo no final, Alisson.
Tudo junto e tudo misturado é fácil demais, Eron.
E você, Bezerra.
Alisson não, o Alisson.
Bezerra.
Arroba o Alisson Bezerra, W-A-L-L-I-S-O-N,
né?
No Twitter e no Instagram. Somos?
Eu sou originário dos Bezerras também.
Rapaz,
Dona Marizete,
posso lhe confidenciar?
Marizete Soares Bezerra.
Posso te confidenciar um negócio?
Diga.
Os Bezerras mandam no mundo, Eron.
Ih, é.
A partir de seu gesto, lá do Mandacaru.
Rapaz, eu fico lutando pra mandar lá em casa, tá difícil.
Mas
ainda bem que tem a outra linhagem dos bezerros que tá mandando no mundo, que eu mal tô mandando lá em casa.
Os bezerros vão dominar o mundo.
Aí tá certo, pode ser.
Interaja conosco através de WhatsApp. Você que é da família Bezerra, manda mensagem pra aqui, 993465236.
Os bezerros lá de São João do Rio do Peixe, da Cabraçada, pode mandar uma mensagem, viu? Quem estiver ouvindo a gente aí.
993465236 é o nosso WhatsApp.
E lá do Gravatar.
Mas você pode interagir conosco também e acompanhar a transmissão em áudio e vídeo na Mais TV, que é o canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Então acesse agora www.maispb.com.br e fique por dentro das principais notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo, sempre em tempo real.
Terminou o programa, já sabe, que eu vi na íntegra, não deu pra ouvir, precisou interromper, precisou parar. Vai lá a qualquer momento no Spotify, no Deezer, é só pesquisar programa Hora H, tem um programa na íntegra. Ou gostou de uma matéria, de uma reportagem, de uma entrevista, de uma opinião? Tem tudo em formato de podcast também na mesma plataforma. No Spotify, no Deezer, você vai lá e procura Programa Hora H, ouve na hora que quiser e compartilha com quem quiser.
Hora H. Hora H.
6:08, no oferecimento dos postos da Rede Opção. Tá na hora de abastecer seu carro? Tá indo pra casa? Tá no trânsito agora? Tá indo para o trabalho? Abasteça nos postos da Rede Opção. Na Rede Opção tem compromisso com qualidade e segurança. E todo mundo é atendido como cliente VIP. Procure postos de confiança na hora de abastecer. No seu caminho tem sempre um posto da Rede Opção. Empresas do grupo Nelson Lira Filho.
O dia todo, numa hora.
6:09, a gente começa com a informação sobre o decreto de um prefeito do sertão da Paraíba que gerou muita polêmica, o Alisson Bezerra.
Brejo do Cruz, Eron, no sertão do
que
estado.
Que nos ouve agora por duas emissoras, pela Independência FM de Catolé do Rocha e também pela Bom Sucesso FM de Pombal.
Eron, o seguinte, na última segunda-feira, o prefeito Thales Torricelli, lá de Brejo do Cruz, ele editou um decreto que trata sobre as medidas de proteção aos animais na cidade. Só que você lembra do que aconteceu em Garaci, há um tempo, em 2018, quando num decreto de Garaci, estava lá em determinado trecho de dizendo que era autorizado o sacrifício de animais. E foi isso que aconteceu em Brejo do Cruz. O prefeito Thales, ele editou um decreto e no artigo 7º previa de que animais que tivessem sido abandonados, que fossem encontrados nas vias públicas e estivessem em más condições, seriam resgatados. 7 dias após, caso nenhum familiar ou ninguém fosse, nenhum proprietário ou ninguém fosse buscar esse cachorro, esse gato, esse cavalo, boi, que seja, esse animal teria 3 opções, Eron. Ou iria para leilão, ou seria adotado, ou para sacrifício. E essa questão do sacrifício foi claro que gerou muita repercussão, gerou muitas dúvidas. Qual o critério para que um animal vá para o sacrifício?
Basta estar abandonado?
Seria se tivesse alguma doença? Por que não especificou isso no decreto? Faltou o prefeito justificar o que seria aquele sacrifício que estava determinado lá no decreto municipal. Depois da repercussão, inclusive a matéria publicada no portal Mais PB, o prefeito decidiu revogar o decreto, viu, Aron? Revogou o decreto, ele anunciou que vai revogar o decreto para poder atender as normas ambientais e as normas dos defensores dessa causa dos animais, que, claro, já estavam muito em cima. Inclusive, havia a expectativa de que amanhã fosse ingressada uma ação popular civil na justiça para que esse decreto fosse derrubado através da decisão judicial. O prefeito se adiantou e informou hoje, no início da tarde, que iria revogar o decreto. Agora, sabe...
Pelo menos isso, né? O prefeito teve o bom senso. Porque tem gente que faz questão, tá errado, né? Faz questão, tá errado, manteu vai até o erro, fim. Né? Ele fez reavaliou, né, admitiu, viu que tinha um equívoco dentro do decreto, né, tinha um exagero, né, e recuou. Bom, mérito para quem vê o erro, vê o equívoco e volta atrás, não tira pedaço de ninguém.
Agora, depois da publicação dessa matéria, eram várias pessoas passaram a dizer que era fake news, que era notícia falsa, que não existia.
Tiveram que engolir, né?
Tiveram que engolir porque o próprio prefeito reconheceu que havia algum tipo de erro e revogou o decreto municipal.
Em todo canto tem um tal da figura do babão, né?
Existe isso ainda na Paraíba?
É, do bajulador.
Rapaz,
então,
não diga isso não.
Ele consegue,
não, rapaz,
ele consegue tentar
não
mudar os
fatos. Não me faça acreditar que
o prefeito existe, revogou, né? Mas deve ter gente ainda chamando de fake, porque o prefeito revogou, recuou, voltou atrás, mas tem gente porque,
culpando a imprensa.
É, o babão precisa só mostrar serviço, né? Ele não tem outra coisa pra acrescentar, ele tem que mostrar serviço, né? É o pior bicho. Esse é um bicho ruim de lidar, é o babão, viu? Então, o prefeito Torricelli aí, é bom se cuidar. Esse bicho aí, prefeito, sai de perto porque é altamente contagioso e faz muito mal. É uma doença que geralmente é muito ruim pra políticos. Político que vive rodeado de babão é ruim.
Que bom que valeu o bom senso, né, Ron? Porque você é do sertão da Paraíba, várias pessoas que estão nos acompanhando estão no sertão, no Cariri, no Brejo, e a gente sabe do número de animais que são abandonados.
E sabe o que é isso? É a tentativa da prefeitura, imagino, de tentar resolver o problema do animal na rua, que no interior muito, né? Algumas cidades pequenas. E aí o decreto prevê essa medida se encaixava para gato, cachorro, porco, bode, cabra, boi, vaca, cavalo e outro. E isso se encontra mesmo em algumas cidades, né? E a prefeitura certamente quis dar um choque aí para resolver essa situação, só que passou um pouquinho da conta, passou muito da conta e recuou. Tá resolvido aí, né? E ainda bem que a imprensa viu, percebeu e publicou para gerar exatamente essa reflexão da prefeitura.
Eram os bancários da Paraíba. Eu achava que era matéria antiga, mas não é. É matéria atualizada. Eles podem, sim, paralisar as atividades novamente.
Peraí. Os bancários estão ameaçando greve de novo?
Isso mesmo.
Na pandemia?
Exatamente.
Mesmo com o horário já reduzido, diminuído, vai ter greve.
Vamos acompanhar agora, direto do boletim da redação.
Mas eu já sei qual é o motivo da greve.
Qual é?
É para melhorar o atendimento ao público.
Vamos saber agora, direto da redação do portal Mais PB?
Boletim da redação.
Albemar Santos.
De acordo com o Sindicato dos Bancários da Paraíba, o plano de reestruturação do Banco do Brasil pretende demitir funcionários e fechar agências em todo o país. Ao Hora H da Rede Mais, o presidente da entidade, Lyndon Johnson Almeida, comenta sobre esse plano e fala sobre os protestos e mobilizações da categoria para tentar evitar a implantação do plano. Segundo o sindicalista, os bancários podem até parar por tempo indeterminado.
Com um programa de demissão, com um programa de retirada de gratificações de caixas, com fechamento de agências... Isso é um absurdo o que o Banco do Brasil está fazendo hoje. Enxugando o banco para preparar para uma futura privatização. Nós dos sindicatos bancários, a categoria bancária, funcionários do Banco do Brasil estão atentos, não vai aceitar essa postura que o banco está fazendo, sem nenhuma negociação. Nós estamos indignados, fizemos já um protesto na última sexta-feira, uma paralisação até meio-dia. Estamos hoje mobilizados em todas as agências, visitando as agências e andando nas agências mobilizados contra essa postura do banco. E a partir do dia 29 vamos fazer uma paralisação de 24 horas, né? Próxima sexta-feira, dia 29, vamos fazer uma paralisação 24 horas e podemos chegar até a uma paralisação do tempo, por dentro do tempo indeterminado se o banco não rever essa postura.
Albemar Santos, Hora H, Rede Mais, o dia em uma hora.
Hora H, cada minuto é jornalismo.
6h15, são os sindicalistas reagindo aos movimentos de nova, né, dinâmica ou configuração do funcionamento do Banco do Brasil, que é um banco estatal. 6h15 agora.
Eram familiares e pacientes que foram transferidos de Manaus para João Pessoa, também estão sendo acompanhados, inclusive pela Igreja Católica. E o repórter Roberto Agino traz agora relato desses familiares que estão aqui na capital paraibana.
Roberto.
Parentes de pacientes com Covid-19 que vieram de Manaus relataram o drama vivenciado por causa do colapso no sistema de saúde do Amazonas e agradeceram o apoio recebido na Paraíba. Eles gravaram um vídeo enviado ao arcebispo metropolitano Dom Delson sobre a acolhida da arquidiocese em casa cedida pela instituição com apoio do governo. Lucas veio à Paraíba acompanhar o tratamento do sogro, que junto com 14 pessoas estão internadas no hospital universitário. Ele narra as dificuldades antes da transferência para João Pessoa e do atendimento ao chegar na capital do estado.
Viemos às pressas para poder ajudar, dar assistência aos pacientes que vieram. Eu, em Manaus, o cenário é muito crítico. Já cheguei a ficar 3 dias em uma fila de oxigênio para conseguir oxigênio para o meu sogro. Não está fácil a situação lá. E quando chegamos na Paraíba, todo o sentimento que a gente teve de ruindade, de negatividade, nós fomos bem acolhidos, nós vimos a estrutura que a Paraíba tem a oferecer, nós somos muito gratos a tudo isso, muito gratos mesmo.
Para Evelyn, a vinda do pai à Paraíba foi um alívio no sofrimento que ele estava passando em Manaus. Além de estar próxima do seu ente querido, ela agradece o apoio da igreja e dos paraibanos para suportar os problemas emocionais causados pela pandemia.
Eles estavam dividindo oxigênio lá com outras pessoas e não conseguiam respirar direito e a gente via a agonia deles naquela situação. E nós queremos agradecer primeiro ao estado da Paraíba também por ter nos permitido vir até aqui e nos acolhido enquanto estávamos mais precisando, por tudo que tem sido feito aqui na casa de acolhimento para nossa vida, por nós, por estarmos aqui, pelo esse acolhimento sentimental também que nós estamos tendo aqui. Porque estamos tentando ser fortes por eles também. Sempre quando falamos com eles, tentamos ser fortes, dizer que está tudo bem. Mas nós também estamos precisando desse acolhimento de pessoas como essas daqui, que estão nos ajudando, que estão nos acalmando, acalentando o nosso coração.
Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
Você está na Hora H. Hora H.
6h18, Alisson Bezerra, tem um paciente, tem um familiar acometido da Covid-19 no momento em que estamos vivendo de 200 e poucos mil mortos.
211 já eram.
211 mil mortos, com tantas contaminações. Já é uma barra, né? Porque você tem que primeiro ter equilíbrio, né? Ponderação, maturidade e cuidados para, né, tratar daquela pessoa, daquele seu ente querido, daquela pessoa do seu convívio, né? Com todos os rigores, o isolamento, os que estão em casa, né? O isolamento, todo aquele clima, né? Já é difícil você estando no seu lugar, na sua casa, né? Quando vai ao hospital, quando o parente é internado no hospital, né? Tem a dificuldade, mas você está dentro do seu município, você vai e vem e tal, e está perto das pessoas que você conhece, que você tem apoio. Agora imagine a situação desses manauaras, que primeiro viram muitos dos seus conterrâneos morrendo por falta de oxigênio, gente morrendo asfixiada. Então esses conseguiram ser os que sobreviveram a essa crise, ser transferidos para um lugar totalmente desconhecido, o voo de avião, a chegada no hospital de uma cidade estranha, sem poder ter muito contato com o paciente, né? O familiar não pode ter muito contato com o paciente, aliás, não pode ter contato nenhum com o paciente. Os dois em terras estranhas e com pouca, né, estrutura para de apoio. Né? Então, um paciente o familiar de um paciente desse está numa situação quase parecida, Wallace. Não está com a doença, mas está passando por um momento de extrema dificuldade e complexidade, porque está acompanhando, lutando pela sobrevivência, torcendo pela sobrevivência do parente e, ao mesmo tempo, precisando de ajuda. O acompanhante também precisando de ajuda psicológica, material, enfim, de tudo. Então é uma situação muito difícil, ainda bem que tem essas pessoas e esses serviços que estão se colocando à disposição para dar esse apoio que é extremamente importante para o paciente que está lá sendo atendido no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, mas também para o familiar que está fora, apreensivo e em terras distantes.
Era um dos entrevistados do repórter Roberto Agino, relatava a dificuldade e a tensão de estar lá em Manaus, no Amazonas. E olha essa notícia, Soeron. A vacinação contra a Covid-19 foi suspensa hoje em Manaus. A previsão é que ela só seja retomada amanhã. Apenas profissionais que atuam no SAMU seguem recebendo imunizante. A medida foi anunciada em meio à investigação do Ministério Público do Amazonas sobre a suspeita de irregularidades na aplicação da vacina com a fila do grupo de pessoas que têm prioridade sendo furada. Aquela famosa fila furada, viu, Aron?
6:21 agora, 6:21, a gente continua falando desse assunto. O Brasil, falei no comentário agora, mas a gente traz os detalhes, deve receber nos próximos dias doses da vacina que serão importadas da Índia.
Da redação do Mais PB, Maurílio Júnior, que informa.
Maurílio.
É isso, Alisson. Boa noite para você, boa noite, Heron, boa noite para todo mundo. O governo da Índia finalmente liberou hoje as exportações comerciais das vacinas da Covid-19, a vacina de Oxford, que é produzida em parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca, e está sendo produzida também no Instituto Serum, na Índia. Então, essas primeiras remessas devem ser enviadas a partir de amanhã para o Brasil e para o Marrocos. Aqui no Brasil deve chegar no sábado, no aeroporto de São Paulo, aeroporto de Guarulhos, e de lá seguirá para o Rio de Janeiro, para a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, que é a fundação responsável pela essa vacina de Oxford aqui no Brasil, para ser etiquetado e armazenado. Essa é uma decisão que se dá um dia depois daquela carta documento dos governadores, entre os governadores que assinaram a carta, o governador da Paraíba, João Azevedo, cobrando de Jair Bolsonaro um diálogo diplomático com o governo da China e também com o governo da Índia. O governador João Azevedo, inclusive, tuitou agora há pouco, disse que é uma ótima notícia, esse é mais um passo importante para garantir a continuidade do Plano Nacional de Imunização, escreveu João Azevedo, nessa expectativa de que as doses cheguem ao Brasil já no sábado em São Paulo e aí vai para o Rio de Janeiro com a expectativa aí na próxima semana, quem sabe, dessa vacina ser distribuída com os estados. Informação importante, informação boa aqui no Hora H. Da redação do Portal Mais PB para o Hora H, Maurílio Júnior.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
6:23, muito obrigado, Maurílio, pelas informações. De fato, é uma boa notícia. Está longe do que a demanda necessita, mas
é um passo.
É uma nova carga, digamos assim, né?
A Secretaria de Saúde do Estado registrou hoje, quinta-feira, dia 21, 1.111 novos casos da Covid-19. Com isso, a Paraíba já totaliza 180.464 contaminados pelo novo coronavírus.
Também foram confirmados 13 novas mortes desde a última atualização. 5 dos óbitos aconteceram nas últimas 24 horas.
Já são 3.939 paraibanos, Heron, que morreram em decorrência da Covid-19.
6:23 agora, 6:23 é hora da interação. Você na Hora H, Paraíba toda ligada com a gente agora. Vamos lá, Central da Interação chamando.
Você na Hora H, Central da Interação.
993-46-5236. Repetindo aí pra você anotar no seu WhatsApp. Quer mandar uma mensagem de voz de qualquer ponto, qualquer canto e recanto dessa Paraíba? 993-46-5236. Repetindo. 993-46-5236.
Fácil demais.
Mande sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e pode mandar um recado.
Mande seu recado também através da Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube. É fácil demais, você acompanha lá em áudio e vídeo. Faça como o Luiz Oliveira está dando boa noite. Valnilda Rodrigues, Vanilda, assistindo aqui agora o Hora H.
Boa noite. 6:24, a Paraíba no ar.
Boa noite, Heron. Boa noite, seu amiga aí, que eu esqueço o nome.
O Alisson.
Também estou na escuta, viu? Fazendo a jump e escutando o programa. Era um cedo.
Melhor ainda se a gente for para essa janta,
viu? Vocês e vamos se cuidar, né, do corona.
Vamos sim. Vamos cuidar, que bom, né?
Graças a Deus aqui também já chegou a vacina e vamos se proteger, né?
É isso aí, minha amiga. Tá na Rádio Solidária FM, tá ouvindo a gente. Tem coisa melhor do que isso? A companhia do rádio, né? Na hora do jantar lá.
Melhor agora,
fazendo, né? Ajeitando, daqui a pouco vai jantar, jantando com a gente. Coisa
seria
boa.
Seria a gente lá jantar agora.
É só ela convidar, só chamar.
Acompanhando 125. Aqui através da internet, na Rede Mais, João Paulo Ramalho, no bairro dos Ipês.
Boa noite, João Paulo Ramalho. Boa noite a você que tá em João Pessoa, ligado na Rádio Pop FM 89.3, na região metropolitana da capital. Um abraço pra quem tá em Campina Grande, no compartimento da Borborema, ouvindo na Rádio 101.1 Cariri FM e a Paraíba no ar. Já já a gente volta com mais. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Justiça suspende aumento salarial para prefeito e vereadores no sertão paraibano.
E ainda,
a polêmica em torno do ato de Ney Suassuna, o gesto que Ney Suassuna fez ao comentar sobre o estado de saúde de José Maranhão.
E João Pessoa programa uma carreata a favor do impeachment de Bolsonaro no próximo sábado.
Será que vão ter 3 carros?
E vai ter um protesto a favor de Bolsonaro também? Será que no domingo tem?
A gente conta já já no jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
E volta daqui a pouco.
Se liga aí, Paraíba. Se liga aí rapidinho, a gente volta. Vamos lá.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já. Rede Mais.
O saldão de verão continua no Lojão Rio do Peixe. Aproveite as ofertas com preços imbatíveis. Cama box casal com molas, só 12 de R$109,90. Lavadora com capacidade para 12 quilos, por apenas 12 de R$49,90. Painel para TV com suporte grátis, a partir de R$169,00. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Saldão de verão Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Vai ter salão sim! 32º Salão do Artesanato Paraibano. O primeiro totalmente virtual. Retalhos que conectam vidas. Uma homenagem às artesãs do mundo colorido e afetivo dos retalhos. Serão centenas de expositores e milhares de peças em www.salãodoartesanatoparaibano.com.br. De 8 de janeiro a 7 de março. Acesse. Realização Sebrae, Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla. Ponto integrado.
Vai ter salão sim. 32º Salão do Artesanato Paraibano. O primeiro totalmente virtual. Retalhos que conectam vidas. Uma homenagem às artesãs do mundo colorido e afetivo dos retalhos. Serão centenas de expositores e milhares de peças em www.salãodoartesanatoparaibano.com.br. De 8 de janeiro a 7 de março. Acesse. Realização Sebrae, Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
O saldão de verão continua no Lojão Rio do Peixe. Aproveite as ofertas com preços imbatíveis. Cama box casal com molas, só 12 de R$109,90. Lavadora com capacidade para 12 quilos, por apenas 12 de R$49,90. Painel para TV com suporte grátis, a partir de R$169,00. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Saldão de verão Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Alisson Bezerra.
Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6:30, estamos de volta aqui na Hora H.
O dia todo, numa hora, Hora H.
De volta com a informação, o Alisson Bezerra.
Informação para Patos, Heron, que nos escuta agora através da rádio Itatiunga FM, no sertão do estado. O prefeito Nabu Vanderlei, do Republicanos, assinou hoje de manhã um decreto municipal que estabelece as diretrizes operacionais para a retomada parcial das aulas presenciais em escolas particulares. Heron, essa retomada acontecerá daquele estilo híbrido, onde parte dos alunos assiste às aulas nas instituições e outra parte fica em casa através da internet, ao que vem sendo adotado em todos os municípios da Paraíba.
6:30, ainda girando com a notícia pelo interior da Paraíba, reajuste salarial em Sousa deu em que, Alisson?
A justiça, a quarta vara mista de Sousa, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os pagamentos dos aumentos concedidos ao prefeito de Sousa, ao vice-prefeito e também secretários municipais, além de vereadores para as legislaturas entre 2021 e 2024, Heron.
Suspenso
aumento para Fábio Tarone. Seria o seguinte, o salário do prefeito, ele teria um acréscimo de R$3.224, já do vice-prefeito R$1.662, secretários municipais R$2.438, vereadores R$3.000, o presidente da Câmara R$4.500. No total da legislatura, traria um dano aos cofres públicos de mais de R$4.100.000.
6:31, 6:31, no oferecimento do Lojão Rio do Peixe, a Paraíba toda já sabe, no Lojão Rio do Peixe é fácil comprar.
Chegou o saldão de verão Lojão Rio do Peixe. Férias e preço baixo para você aproveitar. Sala de jantar com 4 cadeiras, só 10 de R$ 149,90. Painel home suspenso por apenas 10 de R$ 79,90. Roupeiro com 6 portas, 4 gavetas e pés, só 10 de R$ 74,90. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Saldão de verão Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Seis e 32, política. A polêmica com o suplente de senador Ney Suassuna continua e chegou ao Senado Federal como era de se esperar.
Hora da gente ir a Brasília, centro do poder.
Hora de Brasília.
Lá em Brasília, o senador Eduardo Braga, líder do PMDB no Senado, saiu em defesa de Zé Maranhão e repudiou o gesto obsceno e desumano de Ney Suassuna em relação à saúde do parlamentar paraibano.
Ele explicou os motivos aqui para o Hora H.
Bem, amigos, eu quero aqui dar o meu testemunho de grande brasileiro e grande paraibano, que é o nosso irmão Zé Maranhão. Nesses anos todos de convivência no MDB, de convivência no Senado, Maranhão sempre foi um exemplo para todos nós, sempre foi um grande guerreiro, e eu quero aqui, mais uma vez, prestar as minhas sinceras homenagens a esse companheiro que está lutando pela vida, lutando contra o Covid, e que todos temos muita admiração e todos estamos em oração para que o nosso Zé Maranhão possa estar o mais rapidamente possível restabelecido e no nosso convívio. Portanto, quero aqui novamente dizer do nosso apreço, do nosso companheirismo e da nossa admiração.
Eram bastidores.
Outros parlamentares se posicionaram hoje sobre esse assunto, né, Wallace?
Bastidores, eram. Internamente houve a discussão lá em torno, depois desse gesto feito pelo suplente senador Ney Suassuna. Alguns parlamentares saíram, contestaram esse ato de Ney, outros saíram em defesa de José Maranhão, como Rose de Freitas.
Se alguém defende de Ney?
Não, eram. Alguns silenciaram. Alguns estão em silêncio até agora. Mas, pelo menos, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, Jorge Cajuru, do Cidadania, Major Olímpio, do PSL de São Paulo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, e a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, eles saíram, sim, em defesa do MDBista José Maranhão, que segue em tratamento no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.
Na Paraíba, a senadora Daniela Ribeiro lançou a nota solidária ao senador José Maranhão e com os familiares pelo lamentável fato registrado ontem durante a entrevista à TV Correio, na qual o suplente de senador Ney Suassuna fez um gesto, segundo a nota, deplorável e inaceitável quando se referiu ao Maranhão. Na nota, Daniela reforça que deseja o restabelecimento da saúde do colega senador, internado desde novembro lutando contra a Covid. E ressalta a importância de Maranhão para a história política da Paraíba. Na nota, Daniela disse que declara a irrestrita solidariedade ao senador, continue em oração pela sua recuperação e retorno ao convívio familiar. Esse fato lamentável não representa o sentimento da Paraíba por Maranhão, declarou Daniela Ribeiro.
6h35.
O que fica dessa polêmica é o seguinte, Wallace Bezerra. Além das orações pela saúde e a torcida pela saúde e restabelecimento de José Maranhão, muitos paraibanos começam também a fazer uma corrente de oração para que o senador veneziano Vital do Rego não precise nem tão cedo tirar uma nova licença. Porque só uma licença pode permitir o retorno de Ney Suassuna para o Senado. E Ney, em casa, evita constrangimento e uma bizarrice histórica e nacional como essa. Vai ficar marcada a passagem dele pelo Senado por essa patifaria.
É melhor que o carioca, que se finge de paraibano, fique lá no Rio de Janeiro.
6 horas e 36 minutos agora, 6h36, um grupo está organizando uma carreata que defende o impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro.
As informações com Maurílio Júnior.
Maurílio.
Pois é, Alisson, boa noite para você novamente, Heron, boa noite para todo mundo. Os movimentos sociais, frentes populares e partidos aqui da Paraíba, especialmente partidos de esquerda, estão usando as redes sociais para convidar seus seguidores para uma carreata em João Pessoa pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O ato está previsto para acontecer no próximo sábado, com concentração a partir das 14 horas na Praça da Independência, no centro. O motivo alegado aí pelos partidos, movimentos, é a crise sanitária no Brasil, com atraso no plano de vacinação e a postura adotada por Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. Eles também citam a inflação sobre os itens da cesta básica, além do aumento no preço do gás e o fim do auxílio emergencial. Portanto, é uma carreata que vai acontecer aqui em João Pessoa, mas também em outras capitais do país. Da redação do portal Mais PB para o Hora H, Maurílio Júnior.
Hora H. Hora H.
6h37, duas perguntinhas aí, o Alisson Bezerra, para esse movimento. Primeiro, vai ter um movimento a favor do Bolsonaro? Geralmente tem, né? Quando tem um contra, tem sempre um a favor e vice-versa. Quando tem um a favor do Bolsonaro, aí tem um contra. Essa é uma pergunta. E a segunda é, nesse caso, pedido de impeachment é golpe? Porque nas narrativas políticas, dependendo do lado, é golpe ou não é? Certamente para os aliados de Bolsonaro isso vai ser golpe. Mas quando era Dilma não era golpe. Para os simpatizantes da esquerda, um movimento como esse não é golpe, é legítimo. Ou seja, o que é que a gente precisa mostrar, e para isso serve o jornalismo, é que as narrativas dependem da conveniência política. É a velha disputa pelo poder. 6h38.
6 horas e 38 minutos.
Oferecimento Alfa Vistoria Veicular.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Hora H. Hora H.
Hora H.
Com Heron Cid e Wallison Bezerra.
É demais.
Opa, 6h39, o Alisson.
Eram registrando a audiência do Lucivan Leite, ele tá lá aí no sertão, em Conceição.
Tá em Conceição, tá ouvindo na Rádio Conceição FM.
O sertão em peso é Hora H.
Eita, tá todo mundo na Hora H, todo mundo sabe qual é a hora, é a Hora H. 6h39 agora, hoje a Rede Mais Conteúdo recebeu a visita institucional do presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Valdir José Dausley.
Dinho.
Todo mundo conhece por Dinho. Se perguntar quem é Valdir Dausley, ninguém sabe. Agora Dinho, João Pessoa conhece, ele que está fazendo visitas a veículos de comunicação nesse primeiro instante em que assumiu o comando da presidência da Câmara. E deu uma entrevista aqui à Rede Mais, ao Portal Mais PB e à Mais TV. E a gente reproduz trechos de como foi essa conversa agora há pouco aqui nos estúdios da Rede Mais.
Não pode faltar é o contato com o povo, a população. Criar ferramentas, inclusive num período de pandemia, para que a gente se aproxime cada vez mais da população, para que essa interação entre o poder legislativo e a sociedade que chegue e reflita ao executivo, que quem ganha é a cidade. Eu acho que essa harmonia entre o executivo e o legislativo, sem ser submisso, mas sendo parceiro do executivo, até porque o prefeito Cícero nos dá essa liberdade desse tratamento, eu acho que isso daí é o que vai ajudar a gente melhorar as políticas públicas de nossa cidade.
A bancada governista é maioria esmagadora no poder legislativo de João Pessoa. Como blindar o poder legislativo de não virar apenas uma sucursal, digamos assim, dos interesses do poder executivo?
Eu acho que não precisa blindar. Eu acho que a crítica construtiva é muito importante também. Se houver uma discussão e uma crítica que a gente acha que essa intervenção do legislativo ao executivo, nós vamos discutir, nós vamos conversar com os secretários, nós vamos ter audiências públicas, levar aos anseios da população essas reivindicações. Vamos discutir mobilidade urbana, que é preciso discutir nessa cidade.
Transporte público.
Vamos discutir transporte público. Vamos discutir a barreira do Cabo Branco, que é importante. O reordenamento da orla marítima, que é preciso. Eu acho que são temas que a gente precisa discutir e debater. Vamos levar a política pública àquela comunidade que mais precisa, seja do calçamento, seja de uma unidade básica de saúde. Eu acho que a gente precisa interagir com a sociedade, com a população e que, com ferramentas que a Câmara tem. Hoje, no site da Câmara, você entra lá, tem na barra, nós temos o E-Democracia, que o cidadão de casa pode sugerir um projeto de lei e ser acatado pela mesa, e a sugestão vai ser, inclusive, daquele autor. A gente precisa divulgar isso. É ouvidoria também, que é importante para a gente saber as reclamações, críticas, denúncias. Enfim, eu acho que essa interação com o povo, a gente precisa resgatar isso daí e aproximar mais a Câmara do povo.
O senhor está na quinta legislatura, portanto tem experiência para responder essa pergunta. Da sua entrada para cá, o que é que o senhor acha que evoluiu, o que é que precisa melhorar ainda no trabalho da Câmara, na interação com a cidade?
Eu acho que essas são as soluções. A gente avançou muito naquela Câmara itinerante, no mandato do presidente Marco Vinícius. Fomos aos bairros, colhemos as reivindicações, mas não houve uma interação com o executivo de atendimento daqueles pleitos. Então eu acho que isso aí serve de exemplo para a gente tentar essa aproximação e, junto com o executivo, colocar em prática. Ainda hoje eu tive a felicidade de fazer uma visita ao secretário de infraestrutura Rubens, Rubinho, amigo, e ele já estava no encaminhamento das emendas impositivas, encaminhando para Zé William, secretário de planejamento, porque já existe a ordem do prefeito para executá-las. Então os vereadores passam ao seu prestígio da emenda impositiva apresentada e sendo executada pelo poder executivo. Então é importantíssimo isso. Então essa postura do executivo, acho que vai ser muito importante no mandato de cada parlamentar.
O senhor tem compromisso em ampliar as instalações da Câmara? Como é que tem sido essa discussão interna?
Temos um projeto, inclusive, que está pronto, só mudando, em vez do prédio atual, para o prédio da frente que a gente comprou, adquiriu o terreno, na presidência ainda do presidente Corujinha, e vamos dar andamento agora na construção da nova sede. A Câmara é uma Câmara da década de 70. Ela foi prevista para 12 vereadores. Hoje tem 27 parlamentares, podendo aumentar por duas vagas. Já poderia nessa legislatura. Então, não suporta. A Câmara não tem... Tem uma galeria para 40 pessoas. Uma cidade que planeja aí já para 1 milhão de habitantes, 800 mil pessoas na nossa cidade, tem uma galeria para atender 40 pessoas.
A fórmula dessa ampliação é mantendo no centro ou estudando a possibilidade de remanejamento?
Mantendo no centro, na Rua das Trincheiras, vizinha ao prédio anexo. Inclusive garantindo também uma economia, porque após a construção da nova sede, a gente tem um prédio alugado na mesma rua, mais à frente, que vai diminuir o custo, porque essa parte administrativa vai vir para o prédio atual da gente e a gente não precisando mais pagar aluguel. Então, querendo ou não, vai reduzir também o custo da manutenção, interagindo mais, a Câmara tendo um espaço para a imprensa, que é importantíssima a divulgação da imprensa, para receber à altura a imprensa com uma sala para vocês ter a divulgação do trabalho da Câmara, que é importante para a gente, com sala de reuniões, com a OAB presente na parceria, o Dr. Paulo Maia já esteve lá essa semana, com a Defensoria Pública, que existe na Câmara também, que poucos sabem. Enfim, trazer a Câmara mais próxima à sociedade e com uma estrutura que possa receber a população.
A Câmara passou recentemente, no final do ano, no fim da legislatura passada, por um desgaste com o aumento dos salários dos vereadores logo depois das eleições. Como é que o senhor encarou aquele momento e como justificar à população a necessidade da elevação dos salários dos parlamentares?
Eu acho...
No momento que estamos vivendo de dificuldades econômicas, de pandemia e tudo mais.
Eu acho que foi uma falta de diálogo. A população precisa saber.
Poderia ter sido mais transparente isso?
Eu acho que faltou um diálogo com a sociedade, em inclusive explicar a sociedade. Não é um tema fácil de explicar, mas só para você ter ideia, olha, o último reajuste salarial que houve foi em 2012. Naquela época o salário mínimo era R$611. Hoje o salário está em torno de R$1.100. Naquela época, há 9 anos atrás, a gente discutia esse reajuste pelo IPCA. O IPCA acumulado de 9 anos atrás, a data de hoje, dá quase 70%. O aumento dos vereadores não pode aumentar. O reajuste salarial dos vereadores é de uma legislatura para outra. Se não for aprovado agora, vai passar 4 anos também congelado. Então, 4 com 9, vai para 13 anos sem reajuste salarial. Então, qual é a lei? A lei é 75% do deputado estadual, é a lei. Então, o reajuste que teria sido proposto agora no final do ano, eu acho que faltou justamente essa explicação, que talvez muitas pessoas não sabiam. Então, essa forma de colocar a lei sem discutir, foi que talvez, eu acho que o tema aí pegou ruim, mas eu acho que a sociedade também tem que entender que há um trabalho social dos vereadores a custo. Há vereadores que têm 4 carros dentro de comunidade, trabalhando pelo povo, levando para hospitais. Tem outros que mantêm sopão. Tem um trabalho social por trás. Então, eu não vou querer ser hipócrita, porque tudo sobe, o judiciário sobe, tem reajuste. Então, o reajuste dos vereadores, eu acho que foi mal discutido.
Mas foi justo?
Eu acredito que sim.
Como é que o vereador Dinho quer se despedir da presidência da Câmara? Deixando a Câmara com que imagem, com que cara e com que resultado?
Com isso, com responsabilidade, mostrando ao povo o trabalho, para que depois a gente não seja criticado por um reajuste salarial, para que a população veja que o vereador trabalhe por ele. Não é à toa que a gente obteve 5.480 votos. Eu fui o 5º vereador mais votado. Eu acho que é um trabalho que a gente fez e foi reconhecido pela sociedade. E aí não é só o meu. Nós temos uma mesa diretora do vice-presidente Elisa Virginia, experiente, vereador Tiago Lucena, segundo vice-presidente, primeiro secretário Damásio Franca, o segundo secretário Bispo Zé Luiz, o terceiro secretário Tarcísio Jardim. Então a gente tem uma mesa à altura de poder levar para a sociedade e elevar o nome do Poder Legislativo, que a gente sabe que há muito desgaste da classe política, mas se eles verem o trabalho dos vereadores e que esse trabalho esteja sendo reconhecido lá no bairro onde ele mais necessita, talvez a gente não vai ser mais criticado por um reajuste salarial, e sim elogiado pela sociedade.
Vereador, muito obrigado, presidente da Câmara de João Pessoa, pela entrevista aqui na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, na Rede Mais.
Eu que agradeço o grupo Mais TV aí, Eron e todos vocês. Não tenha dúvida que quando chamar, estaremos sempre às ordens aqui, porque é um prazer participar desse bate-papo com jornalista da sua qualidade, do seu quilate.
Muito obrigado, vereador. Obrigado a você que acompanha a gente aqui na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, soma de conteúdo com credibilidade.
Hora H. Encontra.
Até lá.
Hora H. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H
as últimas das últimas da política paraibana e a sua interação aqui. Mande sua mensagem pelo 993465236.
E o que é notícia na mídia digital agora em tempo real?
A gente volta já já no jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma
Hora H.
Que volta já já.
Se liga aí, até já, Paraíba. Se liga aí, vamos que vamos.
Lá, 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 lá.
De verão continua no Lojão Rio do Peixe. Aproveite as ofertas com preços imbatíveis. Cama box casal com molas, só 12 de 109,90. Lavadora com capacidade para 12 quilos, por apenas 12 de 49,90. Painel para TV com suporte grátis, a partir de 169. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Saldão de verão Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Vai ter salão sim! 32º Salão do Artesanato Paraibano. O primeiro totalmente virtual. Retalhos que conectam vidas. Uma homenagem às artesãs do mundo colorido e afetivo dos retalhos. Serão centenas de expositores e milhares de peças em www.salãodoartesanatoparaibano.com.br. De 8 de janeiro a 7 de março. Acesse. Realização Sebrae, Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Vai ter salão sim! 32º Salão do Artesanato Paraibano. O primeiro totalmente virtual. Retalhos que conectam vidas. Uma homenagem às artesãs do mundo colorido e afetivo dos retalhos. Serão centenas de expositores e milhares de peças em www.salãodoartesanatoparaibano.com.br. De 8 de janeiro a 7 de março. Acesse. Realização Sebrae, Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
O Saldão de Verão continua no Lojão Rio do Peixe. Aproveite as ofertas com preços imbatíveis. Cama box casal com molas, só 12 de 109,90. Lavadora com capacidade para 12 quilos, por apenas 12 de 49,90. Painel para TV com suporte grátis, a partir de 169. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Saldão de Verão Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Demais.
Hora H. Hora H.
Lá,
Você está na Hora H, com Heron Cid e o Alisson Bezerra.
De coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
De volta na Hora H, 6h54, é o dia todo em uma hora, a notícia que interessa aqui na Hora H.
O dia todo, numa hora, Hora H.
Estamos de volta, o Alisson Bezerra, 6h54.
Informação para os amantes do Carnaval. A Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, anunciou hoje o cancelamento definitivo do Carnaval em 2021 na capital fluminense. Havia expectativa de que, por causa da pandemia da Covid-19, a festa de Momo pudesse acontecer no mês de julho, mas isso foi descartado e em 2021 não terá Carnaval no Rio de Janeiro. Já aqui na Paraíba, na região metropolitana de João Pessoa, o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, afirmou hoje que vai cancelar todos os festejos relativos ao Carnaval esse ano.
Acho que era para anunciar só se vai ter, né? Porque o Carnaval não tem como ter, não precisa anunciar cancelamento.
Os recursos que seriam injetados para a festa de Carnaval em Cabedelo, esses recursos serão destinados ao combate da Covid-19.
6h55, agora 6h55. Energia solar é o tema do momento. Economia de até 95% na sua conta de energia, investimento altamente rentável e de retorno rápido, financiamento facilitado para o seu projeto em 120 dias para começar e 120 meses para pagar e, além de tudo, valoriza o imóvel e empresas. Nós estamos falando de energia solar, mas não pode ser com qualquer um. Energia solar é com a Projetiza Soluções em Engenharia. Solucionar é a nossa energia. Quer fazer um projeto para ver a viabilidade da energia solar na sua casa, na zona rural ou na sua empresa para economizar? Quer o sol trabalhando ao seu favor? Projetiza Soluções em Engenharia. Telefone 99633-1429 e 99939-3007. Projetiza Soluções em Engenharia.
Hora H. Hora H.
6h55.
Era um hospital universitário. Lauro Vanderlei, João Pessoa, divulgou há pouco o boletim com o estado de saúde com os pacientes que foram transferidos de Manaus para João Pessoa. Dos 17 pacientes que se encontram em tratamento no hospital, 3 seguem na UTI, na unidade de terapia intensiva, 2 mulheres e 1 homem. Outros 14 pacientes estão na enfermaria. Há a possibilidade, Verão, de que alguns pacientes já comecem a receber alta nos próximos dias.
6h57, 6h57, é hora da interação com a Paraíba.
Você na Hora H, Central da Interação.
99346-5236.
Repetindo.
99346-5236 é o nosso WhatsApp.
Mensagem de voz no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado.
Mande seu recado também através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB.
No
alô,
YouTube.
Boa noite, dupla dinâmica. Peço, por gentileza, um alôzinho para das Neves e o Antônio no sítio Buqueirão, em Campina Grande. É o Ronaldo Guerra que tá mandando mensagem pra gente aqui,
Guedes,
na Mais TV.
Ronaldo Guedes, boa noite pra você, Ronaldo. Valeu pela audiência.
O José Keliton
está em Cajazeiras. Boa noite pra você. E a Paraíba no ar, quem tá mandando mensagem por aí?
Boa noite, Aaron Cid e Alisson Bezerra.
Boa noite.
Aqui é Pedro Severino.
Oi, Pedro.
João Pessoa, Paraíba, Brasil. Hoje eu vim dar destaque na entrevista que Ney Suassuna fez a Hermes de Luna, aonde estirou o dedo para Maranhão, quando mencionou a internação do Maranhão lá em São Paulo. Isso é vergonhoso para a Paraíba. E, sobretudo, para a política. Mas, entretanto, desnuda justamente a máscara, desnuda a máscara.
Verdade, seu Pedro Severino. Muito obrigado pela sua participação. Tem mais. Tem denúncia por aí.
Boa noite, meu amigo Heron. Tudo bem? Heron, por gentileza, cara, faça aí um apelo aí à Prefeitura de João Pessoa. Setor competente aí para fazer a retirada dessas lâmpadas, rapaz, aqui da Praça da Independência. Essas lâmpadas desde novembro que tá ligado, rapaz. É um desperdício. Isso aí é dinheiro do contribuinte, dinheiro nosso. E já tá na hora já de fazer essa retirada, meu irmão. Fica o apelo aqui, é Jair, aqui do bairro Cambiá.
Obrigado, Jair. Você tá reclamando, tá tudo ligado, luzes ligadas ainda na Praça da Independência, a gente pagando a conta, né? 6h59, vamos girar com informação, destaques da mídia agora em tempo real, a mídia digital, Alisson.
No portal Mais PB, Heron, prefeito revogará decreto que prevê morte de animais abandonados.
Folha de São Paulo, Índia dá sinal verde e vai começar a exportar vacinas contra a Covid-19 para o Brasil.
Agora, no Estadão, Bolsonaro proíbe ministro de atender Dória e vê dobradinha do Tucano com Maia.
O Globo, mutações do coronavírus identificadas no Brasil, Reino Unido e África do Sul representam um alto risco, alerta a União Europeia.
Por hoje é só, Aaron.
E a manchete do R7, vacinas da Índia chegam amanhã no fim da tarde. Acabou. Boa noite, até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser.